Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque.
Estamos de volta com Fora do Tom, nosso 30º episódio e também o primeiro da segunda temporada. A gente já está decidindo como é que a gente vai fazer essa nomenclatura, se a gente quiser. Se vocês tiverem sugestões, podem mandar. Eu estou aqui com o Chico Lins e com a Mariana de Ávila. Chico Lins está bronzeado do estacionamento lá na Praia Mole, onde
bota
ele cumpriu suas férias.
Nisso, né?
E
é
tudo bem com vocês?
Vamos vender meu peixe.
Tudo bem.
Não, tem uma promoção aqui. Quem ouve Fora do Tom pode chegar lá no estacionamento do Chico Lins e o Chico Lins cadastra e a pessoa vai receber uma foto do Renato Igor de sunga.
Isso, não. Foto presente. De minha autoria. Na verdade, eu estou pensando em colocar, inclusive, o Renato no painel que. Né, como é que chama aquilo?
Começando caçando audiência. Fora do Tom.
Renato Igor esteve duas vezes no meu estacionamento no verão, que eu estava de férias, mas estava trabalhando no estacionamento. E ele não quis pagar o valor. Mas eu, como é meu companheiro de trabalho, meu querido amigo, que agora está nos escutando no banho, eu deixei ele entrar. Mas só que ressaltei que não existe almoço grátis.
Não existe. Ele teve que tirar foto para propagar.
É, exatamente. Mas Renato Igor foi
um
lá.
Beijo,
prestigiou. Renato, não sei se está dando para escutar aí, a água está muito forte. Um grande abraço para ti, feliz ano novo, amigo.
Como é que foi a folga, Mariana?
A folga não teve folga,
Tivemos.
Folga
do Chico,
só do
tirou
Fora
férias.
Do Tom. Aqui eu trabalho na NSC-TV. A gente divide plantão de Natal e Ano Novo. E eu trabalhei este ano no Natal. Então, pautas natalinas, mil. E Ano Novo, eu me isolei na Praia do Saquinho, acampando.
Olha que bonito. Eu sempre tiro férias em...
Que nome romântico.
E Saquinho fica depois da Solidão.
É.
Tu pega uma trilha da solidão para o Saquinho.
Pois então. Eu sempre pego férias em janeiro, porque não acontece nada na política. Esse ano eu resolvi deixar para fevereiro. E estava aqui ruminando esse
ano. Tu ia tirar férias agora, né?
E no fim aconteceu algumas coisas, né?
Eu acho que o noticiário te fez permanecer, né?
Eu estava ali daquele negócio de, não vai acontecer nada. E de repente aparece um impeachment do governador Carlos Moisés na Assembleia.
Tão chinfrim, né?
Não, isso é muito chinfrim. Isso aí é inacreditável.
Eu sou partidário, né? Isso aí causou uma discussão imensa, né? A questão do impeachment da Dilma. Mas a Dilma era muito ruim, não. Eu achava a Dilma também um governo muito fraco, o segundo governo da Dilma, principalmente. Né? Que ela não teve muita chance de governar, por tudo que a gente já sabe. Eu achei aquele impeachment meio tabajara, e acho isso agora, possibilidade. Eu conheço o Ralf. Foi ex-jogador de vôlei, o Ralf.
O Ralf foi jogador de vôlei?
Foi jogador de vôlei.
Ele já era ansioso na quadra?
Não, o Ralf é um bonachão, bom cara, gente boa, entende? Só que eu ainda não tive a oportunidade de falar com ele. Eu falei, cara, e ele, se não me engano, ele está filiado ao PSDB.
Eu não sei se ele continua, mas
ele foi filiado ao PSDB. Então o PSDB está querendo o quê? Porque
não, mas não é,
foi o autor.
Foi uma iniciativa
própria,
isolada,
né?
Dele.
Própria.
Mas a argumentação foi errada, o momento político foi errado.
Não, gente,
foi tudo errado.
Não, eu vou te falar assim, agora qualquer coisa
que
vai querer.
Vou explicar um pouquinho o que aconteceu.
É, explica aí.
Depois a gente. Ralf Zimmer, que é defensor público estadual, ele entrou com um pedido de impeachment. Questionando uma equiparação salarial, um aumento que foi dado aos procuradores do Estado, dando equiparação salarial deles aos procuradores da Assembleia, que, na verdade, é da equiparação aos embargadores do TJ, que é a equiparação que todo mundo gosta. Mas aí...
Que é um pouco... ser legal até, mas é um pouco imoral.
Que,
né?
leva o salário de cerca de 30 mil para cerca de 35 mil. É uma briga do Olimpo, do funcionalismo público. Então... Essa equiparação ela existiu em alguns momentos, depois ela se perdeu e os procuradores do Estado vinham tentando recuperar isso. Ano passado, na reforma administrativa, eles acertaram com os deputados uma emenda, incluindo isso de contrabando. A emenda foi vetada por Moisés, foi aprovada e foi vetada por Moisés, que alegou falta de recursos, vício de iniciativa, etc. Mas depois foi concedida administrativamente e a alegação é uma decisão judicial do Tribunal de Justiça, já transitado em julgado, que não cabe recurso, que obriga a fazer esse pagamento. E aí, nesse caso, a PGE era quem defendia o Estado e defendia-se e beneficiava-se. Mas é uma coisa, uma questão
uma
complicada.
Uma retroalimentação,
aí,
né?
Aí, o que o governador Moisés está sendo acusado... O governo Moisés sendo acusado de ter feito pagamento antes mesmo da notificação, do Tribunal de Justiça e de ter estendido o benefício a todos os procuradores e não só aos que entraram. Essa é uma discussão. O Ralph Zimmer, ele incluiu a vice-governadora Daniela Rainer no impeachment, alegando que ela não desfez o ato. E por isso ela também está contaminada.
Porque ela estava em exercício.
Porque ela assumiu, o governador Moisés saiu de férias, e ela assumiu, primeira governadora do estado de Santa Catarina, e ela não desfez o ato. Então, no momento em que o caso se tornou público, sem ato de ofício, é uma forçação de barra tremenda. É nebulosa a forma como a procuradoria recebeu esse aumento? Poderia ser mais transparente esse processo? Poderia. Pode ser que haja ilegalidade na forma como foi concedido? Pode. Mas isso, a punição de perda de mandato de um governador eleito com 71% dos votos, ela não se dá assim. É mandar para cadeia alguém que passou o sinal vermelho, entende?
E ainda tinha o secretário de Estado, né?
Sim,
o Jorge Eduardo.
Mas o secretário é colocado comissionado, não tem esse peso.
Mas estou dizendo assim, né? Foi uma patrola de impeachment.
Eu acho importante o Piara esclarecer um pouco, né? Nos esclarecer também, que a gente sabe muito de redes sociais e essas coisas. Mas também tem que ter muito cuidado. Falei, porque essa coisa do funcionalismo público, do pessoal do teto do funcionalismo público.
Olimpo do funcionalismo
público. Olimpo, porque é uma coisa...
São semideuses.
Porque não é o servidor público que está ali ralando, tal, que tem essas vantagens, né?
Esse golinho aí, esse extra, esses 5 mil aí, é mais do que ganha praticamente toda a carreira dos magistérios.
Exatamente. Então, é isso que é bom matizar, né? Então, eu acho o seguinte, e o Carlos Moisés, eu já falei aqui em vários programas, que eu penso muito diferente dele, mas eu acho que ele está fazendo um primeiro ano de governo bastante aceitável, principalmente em questões polêmicas, em questões de comportamento, que também é uma tipo de, seguindo o teu texto sobre o Gessé, também é uma forma de analisar um governador.
Exatamente.
Né? Eu aprendo desses
textos. Mas dentro desse momento que provavelmente nós vamos entrar em Gessé daqui a pouco, né? Mas assim, dentro dessa sociedade da histeria...
Não fala entrar em Gessé, ele pode ficar chateado.
Desculpa. Te respeitando, deputado, já que você não nos respeita. Não foi uma forma... histericamente de fazer tentar um impedimento só para tentar a atenção da causa, sabendo que não ia ser
concedido.
Mas também
para uma questão de barganha, aí eu incluo
aí é que tá o problema. A forma como o Ralph fez foi tão intempestiva, foi tão assodada, palavras bonitas, né? Foi tão apressada.
Voltou assim, ele ficou lendo dicionário nas férias. Olha, nem faço igual mais, e ele sabe todo o léxico.
Mas foi tão desastrada a forma como ele fez, que ele ficou isolado. Os defensores públicos estaduais, a categoria dele, querem distância desse pedido de impeachment. Ele
se pronunciaram.
Ele já foi defensor público, ele foi o primeiro defensor público estadual geral da carreira, eleito. Ele ficou em terceiro lugar na lista tríplice, mas ele foi escolhido pelo governador na época.
Colombo, né?
Depois ele foi sucedido a defensoria pública emitiu uma nota dizendo que não tem nada a ver com isso. Ele participava, depois que ele deixou a Defensoria Pública Geral, ele assumiu uma Associação dos Defensores Públicos do Estado. Ele estava nessa associação e ele foi obrigado a sair da presidência da associação para poder... Se você vai apresentar esse impeachment, você sai, para não nos vincularem. Tipo, os defensores estão assustados, estão achando que vai ser vinculado à Defensoria Pública, à instituição, e que a instituição pode se prejudicar com isso.
Na verdade, muita gente vinculou, né?
Sim, e por isso as duas notas, tanto da associação quanto da defensoria. Dizendo que não tem nada a ver com a história. E da forma como ele fez, existem setores da Assembleia Legislativa que fazem oposição a Moisés que gostariam de ter essa carta na manga. Ele jogou fora a carta na manga. Então, tipo, como é que se faz um impeachment? Eu escrevi o texto assim, como se faz um impeachment? Um impeachment não se faz simplesmente pegando um deslize administrativo,
um erro.
Ou uma falha, e está fora o governador. O impeachment é um julgamento político. Ele não é um julgamento legal. Se ele fosse um julgamento legal, ele era feito no tribunal, ele não era feito no parlamento. Aí é por isso que entra todo um clima na sociedade, baixa popularidade, perda de base política completa. E aí, soma-se o crime de responsabilidade, assim que se faz um impeachment. E sim, e se os grupos que querem, e se, os grupos que gostariam de ver Carlos Moisés pelas costas, e eles existem, eles sabem que esse impeachment, esse pedido de impeachment do jeito que chegou, ele não serve para nada.
E não justificaria usar para o argumento político.
Exatamente. E talvez em algum momento, se o governo se fragilizasse, poderia vir. Mas é aquela coisa. O Colombo tinha 12 pedidos de impeachment na mesa.
Quer dizer que a nossa Janaína Pascoal não vai dar certo.
Olha, estamos mal de Janaína Pascoal, sinceramente. Mas assim, é complicado. Ralph é uma figura que ele gosta muito dos holofotes. A primeira vez que eu vi Ralph Zimmer, ele não tinha sido nomeado ainda e estava fazendo pressão para que nomeassem os que não foram nomeados. Ele já estava procurando a imprensa para isso. E aí depois ele assumiu a direção da defensoria nessa coisa. Ele eram 100 votos, ele recebeu 12, ficou em terceiro, eram duas defensoras na frente dele e o Raimundo Colombo nos fez esse favor de nomear ele. Aí depois ele sai para ser candidato a deputado federal, faz uma votação bem frágil. Aí ele assume a presidência. Ele tá sempre procurando uma forma, um holofote.
Foi candidato a deputado federal, se não me engano, pelo PSDB, né?
Pelo PSDB. É. Mas assim, não é uma, não tem uma vinculação, uma construção partidária inicialmente visível nisso. Mas então, tipo, eu dei uma conversada com lá na Assembleia Legislativa com algumas lideranças e mesmo as que têm mais, as que estão mais oposição, mas elas ficaram muito, muito desconfiadas de levar esse
essa briga dos juízes deveria ter sido da sociedade civil, né? Essa é a questão. Ela deveria ter partido da sociedade civil, porque sim, tem um apelo da questão do aumento salarial, que é uma pauta da população, e os defensores acho que entenderam, por representarmos também essa área, vamos fazer, só que daí não teve o apelo da população.
Não coloca os defensores nessa. Os defensores os defensores com quem eu conversei estão entre assustados e indignados com a forma como ele conduziu esse negócio, vinculando a instituição.
Mas, querendo ou não, ele chamou atenção, pelo menos para o nome dele, talvez ele tenha mesmo impensado, não digo irresponsável, mas que com pouquíssima chance de ir para frente isso, ele marcou o nomezinho dele.
Era um apelo populista, né? Muito fácil.
Essa nova política, muita gente está fazendo isso. Fala qualquer coisa, faz qualquer coisa para chamar atenção e depois...
O episódio do Gessé.
Seria que esse seria o ganho.
O
episódio do Gessé Lopes é bem isso. A gente vê o Gessé Lopes, ele se posiciona. Como é que ele faz para ganhar o holofote? Como é que ele faz para ganhar?
Tira o retrato.
Virar a polêmica.
Tira o retrato.
Ele tá feliz da vida porque virou matéria nacional pela primeira vez.
Mas é esse tipo de coisa, o Piara, que assim, os caras falam os maiores absurdos. E eu falo do Gessé em nível estadual. Mas na política nacional, cara, é asqueroso. Acho algumas coisas que o cara fala. Mas sabe o que também é isso? É que tem gente para defender.
Sim.
Tem gente na tropa de... Arma-se uma tropa virtual, uma tropa de elite, sejam robôs, sejam milícias ou não virtuais. Robôs, porque tem muita gente que pensa exatamente assim, não é robô. Que vai lá defender cara.
E tem gente que pensa exatamente
assim,
que
nesse caso, não, eu olhei, eu tive cuidado de olhar os comentários do texto do Piara, que mais uma vez foi um texto brilhante, cara, inspiradíssimo, tu escreve muito bem, mas nesse texto estava especialmente inspirado. Os comentários foram porrada no cara. A maioria foi porrada no cara. Teve dois ou três ali, mas só que tomou tanta porrada ao defender que os caras foram embora.
Eu senti que mesmo no lado conservador, muita gente entendeu que é um problema, não é ideológico, é um problema de postura.
Pois
eu acho que... Porque a gente tem outros parlamentares que defendem esse tipo de coisa. A gente olha, por exemplo, Ana Campagnolo. Ana Campagnolo tem a mesma visão de combate ao feminismo como movimento. Mas ela não toma esse tipo de iniciativa.
Mas ela não participa do grupo de WhatsApp da bancada feminina da Leste.
Não participa, é uma posição dela, ela disse que não ia participar. Ela não vê o feminismo como causa.
Mas nesse caso específico, ela não
faz esse tipo de grosseria. E se for analisar como deputada, Ana Campagnolo está na CCJ, que é a comissão mais importante da Assembleia Legislativa, e tem uma atuação relevante.
Gessé está na Comissão de Direitos Humanos?
Não, a Comissão de Direitos Humanos, ela se reúne muito pouco. São comissões que
não sei se estaria dentro do...
É uma comissão
do enquadramento, né?
Toda comissão é importante. Agora, as comissões temáticas, elas só tratam de projetos que têm a ver com o seu tema.
Sim, sim. Mas, então, no mínimo, o parlamentar tem que estar alinhado com o que é a temática.
É, ele acha que tá. Mas aí
na cabeça dele,
se
tá.
Os humanos são só os homens.
O que eu tô dizendo é que a CCJ e a Comissão de Finanças, basicamente, são as comissões filé mignon da LESC, porque são por onde passam praticamente todos os projetos passam pela CCJ.
Sim.
Ela é a mini LESC, é o lugar mais importante da Assembleia, é mais importante que o plenário. E estar ali te coloca no outro patamar de parlamentar. A Comissão de Finanças não passam todas, mas onde tem dinheiro passa na Comissão de Finanças.
Sempre passa
e qual foi
Não é um demérito à Comissão de Portadores com Deficiência.
Sim.
Não é um demérito à Comissão de... Mas são comissões onde passam muito menos projetos. Então a chance da pessoa de ter um grande debate ali dentro, ele é muito difícil.
E ter relevância
A Comissão de Ética se reúne quando questão. Tem coisa para analisar e nunca tem.
E a Campagnolo, ela se manifestou em relação ao GSE, ao seu companheiro?
Não vi. Eu teve uma manifestação do PSL estadual repudiando o presidente Fábio Chiocchetti, só que aí não conta porque eles estão
em litígio. Até porque o GSE deve ir para o...
Vai para Aliança.
Aliança
pelo Brasil. Aliança. Mas aí vai o GSE, vai a Ana, vai o Felipe Estevam e vai o Sargento Lima, que são os dissidentes dos seis eleitos pelo PSL, quatro querem ir. Talvez esse episódio até precipite a saída liberem o GSE para sair do PSL, mas aí uma nota assinada pelo Fábio Chiocchetti e pelo PSL estadual contra o GSE não tem peso nenhum, porque eles obviamente estão em campos adversários e o GSE foi ameaçado de expulsão já em alguns momentos, talvez agora se concretize isso, mas
eu queria voltar só numa coisa, assim, que a gente está numa época que a gente fica muito em dúvida da questão de dar visibilidade, que você tinha falado, né? Dar visibilidade ou não a essas temáticas. Eu participei ali no Jornal do Almoço, da construção da pauta que saiu no Jornal do Almoço. Então, de manhã a gente estava falando...
E da nota também, que foi brilhante.
E foi uma série de absurdos que a gente ouviu com relação a coisas que, teoricamente, não o afetariam diretamente, né? O que é um adesivo colado no corpo de uma mulher dizendo que não quero ser assediada,
o que
tem a ver com você?
Aí.
E só que, assim, eu acho que o mais legal dentro
do processo...
É muito
vestir carapuça, né?
Exatamente, é muito. Porque é o seguinte, cara...
Mas só assim, mais legal da construção do processo, da matéria, que eu achei, foi o posicionamento de instituições oficiais...
Foi muito legal.
Com relação a isso. Então, assim, a gente tem a Polícia Civil... uma coordenadoria da mulher, uma ala especializada que trabalha só com violência da mulher, que se posiciona explicando, esclarecendo para a sociedade o que é uma questão do assédio e o que é uma questão da importunação sexual, que é um crime. A gente tem um Conselho Estadual da Mulher ligado à Secretaria de Desenvolvimento, que faz o papel consultivo de construção de políticas públicas e que foi diretamente afetado por esse tipo de fala, para construir políticas públicas direcionadas a gênero no Estado. E a gente tem também a OAB, que também tem a tua comissão própria. Então, assim, a gente, apesar de todo mundo nas redes sociais poder se dizer contra ou a favor, a gente mostra que o Estado tem uma obrigação com as mulheres, que as instituições, elas têm compromissos com as mulheres e que a gente pode, sim, construir essa pauta, essa fala, a partir de um absurdo que o deputado falou, mas mostrando que não é porque, assim, a minha opinião como jornalista, a opinião delas, não. A gente tem que mostrar sempre o que é o melhor para as pessoas.
E uma coisa, Mariana, a palavra assédio...
Vamos ressaltar o que foi que ele disse, né? Ele disse que o assédio é um direito das mulheres serem assediadas, como se qualquer gracejo, qualquer...
Não, uma paquera. Gente, paquera não é assédio. Uma piscada não é assédio. A partir de mulher.
Se tu piscasse pra mim e me paquerasse, eu não gostasse, falar para.
É isso.
Você
aí,
tem que parar.
Aí é porque já não é mais paquera.
É uma questão de lógica.
Isso aí é
uma coisa de consentimento. Consentimento é a raiz de qualquer relação.
Se já houve o não, não tem. Depois do não tem nada.
Meu filho é que diz isso, né? Diz assim: filho, não sei o que dizer. Não, pai, não quero ir. Pai, depois do primeiro não, tudo é assédio. Ele brinca comigo.
Não, é brincadeira, é verdade.
Não, eu estou falando
em
coisas não, logicamente. Estou falando assim, ó, filho, não pode ir lá, não sei o quê. Não. Mas eu estou falando... Isso
é
um tema sério.
E não custa evitar fazer esse tipo de coisa que as pessoas não vão gostar.
Essa coisa da nova política ou da extrema-direita que está no poder é de chegar e dizer assim, o movimento feminino, vamos lacrar a conta. Aí a mulher é feia, a mulher não raspa o braço,
Mas é que eu acho que...
Gente...
É aí que eu acho que não veio o endosso que talvez ele esperasse dos colegas.
Não.
Porque, assim, muita gente na direita, muita gente conservadora, percebe que há um erro de postura aí. que há um erro de tom, que assim, que ser autêntico não é ser grosseiro, que é o que eu digo no texto.
Exatamente.
E que é possível defender pautas conservadoras sem ser extremamente desagradável, ignorante.
Ele chegou a me dizer que não poderia me responder porque estava indo para a academia. Então, sabe as entrelinhas?
Uhum.
Tem coisas que são explícitas e outras são entrelinhas. Então, você fica com pena dessas pessoas.
Mas eu acho que tem uma coisa, Mariana. Essa coisa aqui que o Piara acabou de falar. Não, você pode ser conservador. Lógico.
Tipo, as relações são baseadas no corpo. É só isso que eu lido com outra pessoa. Quando eu posso falar sobre o meu corpo.
Que defende a sua ideia de mundo de maneira decente. O que está acontecendo é que tem pessoas indo para o século XVIII, século XIX. Então, isso não é ser conservador, isso é ser de um atraso absurdo.
Existe uma demanda por autenticidade na política que muita gente confunde com grosseria. Esse deputado,
eu acho que ele é uma cópia daquele do Rio.
É, ele tenta ser aquele
ele
do Rio.
Tenta ser
até parecido,
né? Sinceramente, eu não conhecia.
Aquele que quebrou a placa da Marielle,
isso,
né?
Isso, e que vive invadindo escolas para ameaçar professores e que não dão um basta nisso, cara. Não é papel de deputado invadir escola e ver se estão doutrinando, se não estão doutrinando. O papel do deputado é outro, cara. Eu convido também esse deputado do Rio a ler o teu texto, cara, para ver se ele se destaca em algum dos quesitos.
Tem uma questão cultural muito forte aqui em Santa Catarina. Pode ser um estado conservador, mas ele é um estado respeitoso. Uhum. Eu não conheço, é muito difícil eu conhecer.
Por isso a reação.
Uma pessoa asquerosa com relação a mulheres.
Eu recebi comentários de...
Tem.
Eu recebi comentários...
Existe, mas assim, e com relação a outros estados, em outras culturas, outros meios...
É isso, mas Mariana, isso aí que a gente está falando sobre o texto do Piara, é que foi isso. E não houve por parte, eu acho que não houve, o que o deputado esperava. Olha, eu vou falar esta merda e aí vai ter um monte de gente que vai me defender. Não houve.
Não.
E aí, isso aí, olha, de um estado...
E ele não contratou robôs.
Que teve 70 e pouco, quase 80% de voto no Bolsonaro. Respeitável, isso aí. A gente vive numa democracia, acharam que o cara... Né, e o pensamento, né, bolsonarista é um pensamento não é de extrema-direita.
Eu recebi mensagens...
Eu acredito que é um estado mais família também.
Eu recebi mensagens de gente do Novo, concordando. Eu recebi mensagem de pastor evangélico concordando, porque não é uma questão de conservadorismo,
não.
É uma questão de
imbecilidade,
de grosseria, né? É. Então, eu acho até que a gente já falou demais desse cara.
Vamos,
Chico, que tem aí do esporte?
Não, cara, é o seguinte, o ano 2020...
Além do vôlei de praia, que a gente sabe que você jogou pela
não.
sua...
Não,
tez.
Não, pô.
Olha só, tô te assediando.
Essa cura aqui, depois do primeiro não, tudo é assédio.
Desculpa, Chico. Olha só como a gente sabe respeitar os outros, né? Desculpa mesmo.
O ano de 2020 é um ano muito legal do esporte, em geral, né? Eu estava pensando aqui que eu ia falar qual é a pauta. Mas acho que a nossa pauta tem que ser as Olimpíadas. Porque Olimpíadas, para mim, é o maior espetáculo esportivo. É mais do que uma Copa do Mundo. E a gente tem uma tradição grande em alguns esportes, como o voleibol. Inclusive, vou adiantar aqui para a galera do Fora do Tom. Amanhã eu estou gravando uma entrevista com o Bernardinho. O Bernardinho vai sair no sábado. No CBN.
Amanhã significa
quinta-feira, meio-dia.
Estamos gravando na quarta-feira.
Com meu querido Betinho, nós vamos gravar uma entrevista.
E depois vai estar onde?
Vai estar no sábado, às 11h30 da manhã, no Notícia da Manhã, no finalzinho do Notícia da Manhã. Não, no Notícia da Manhã, no sábado, né? É que eu sou meio perdido nessa coisa. É, Betinho? Segunda, é sábado, é
quando
notícia.
Quando a gente pede para o repórter
o caminho
dar
do Tóquio
serviço,
é no Notícia da Manhã.
Comentarista,
né?
E ele não lembra.
11h30? Beleza, 11h30, nosso morro. E aí, o Bernardinho, eu estava conversando com ele essa semana, Bernardinho, eu tenho uma boa relação com ele, porque ele é pai do Bruninho, lógico que o Bruninho é quase como se fosse um filho para mim, porque ele veio para cá com 16 anos e eu ajudei um pouquinho a formar. Eu brinco com o Bernardinho assim, você é o pai biológico do Bruninho, né? O pai que quem formou o Bruninho fui eu, não na questão técnica. E o Bernardinho estava falando que das Olimpíadas, né? Que é o momento onde o Brasil, cara, não é essa coisa do Pacheco, essa coisa olha, a pátria de tênis, ou de chuteira, ou de sapatilha. E é um momento muito legal do esporte brasileiro, mas há também um momento de preocupação, porque as políticas públicas, e a gente falava de políticas públicas ainda há pouco, do esporte estão sendo... tesouradas, vamos dizer assim. Muitas dessas políticas, já no governo Temer, já houve algum corte. E a gente sabe que que os cortes em cultura, cortes em esporte estão acontecendo, aconteceram nesse novo momento. Isso aí acontece. Mas eu temo não por essa Olimpíada, que eu acho que a gente ainda vai muito bem, porque o ciclo olímpico, né, são 4 anos, e eu acho que a gente tem muitas possibilidades de conquistar um bom resultado. Mas a minha preocupação é a partir de agosto, a partir de setembro. O que vai ser desse país, que é não digo que é uma potência olímpica, mas tem tradição olímpica, né, temos alguns heróis, e quando eu falo heróis, justamente, não deveriam ser heróis, porque deveria ser uma prática, como tem em muitos países, de desenvolvimento do esporte, política pública do esporte, onde a gente formasse mais Gugas, que a gente formasse mais Joaquim Cruz, que a gente formasse mais Maria Esther Bueno, que a gente formasse mais Bruninhos. E não está acontecendo.
Menos idolatria e mais.
Fazer política pública é trabalhar a base do esporte formadas, brasileiro, né? E isso não está acontecendo. Pelo contrário, a gente houve muitos cortes. E a minha preocupação é que essa Olimpíada, tomara que eu esteja errado, tomara que o ministro Osmar Terra, que é responsável pela Secretaria do Esporte, que era um ministério, não é mais ministério, virou uma secretaria dentro do ministério. Se não me engano, o Ministério do Osmar Terra, qual é o...
Desenvolvimento social?
Não é cidade.
Cidade não é.
Tem três nomes, né?
Osmar Terra, só lembro dele no Rio Grande do Sul.
A Mariana vai ver aí por enquanto. Eu temo que a partir dessas Olimpíadas a gente tenha muita dificuldade para fazer atletas no Brasil, se continuar essa tendência. E isso é muito triste.
Eu errei cidades por cidadania, desculpa.
Ministério da Cidadania e o esporte está dentro desse guarda-chuva do Ministério da Cidadania. Então eu tenho essa preocupação, acho que nós vamos ter uma boa Olimpíada, vamos ter algumas medalhas de ouro, principalmente porque tem 3 esportes novos que estão entrando, que o Brasil tem condições de medalhar, né, que é o skate, que é o surf e que é o karatê. O Brasil tem condições
Tem muita tradição, né?
Tem. O surf, o Brasil agora na última final foi o Ítalo, se não me engano, com o Medina, que são 2 brasileiros, campeão e vice. No skate nós temos vários, tanto no naipe feminino como no naipe masculino, nós temos candidatíssimos à medalha. E no karatê também. Então eu acho que nós vamos ficar numa boa posição esse ano, né, nas Olimpíadas, mas a minha preocupação, e isso é um tema que eu vou abordar bastante também no CBN Diário Caminho para Tóquio, são as questões públicas, políticas públicas e desenvolvimento do esporte no Brasil, principalmente na base. O que está sendo feito para incentivar o jovem, até na questão social, para tirar o jovem da bandidagem, para tirar o jovem de coisas ruins, colocar no esporte e para mostrar talvez que o esporte pode ser um caminho, né, diferente do que muitos jovens têm aí pela frente numa sociedade tão difícil como a brasileira.
E quem são as nossas apostas, Chico?
Olha, a gente tem sempre assim, o vôlei brasileiro, masculino, feminino, são possibilidades altíssimas de medalhas. Ganhar ou não, eu acho que é consequência, é detalhe na reta final. O vôlei, tanto o vôlei de quadra, masculino e feminino, como o vôlei de praia, masculino e feminino. O surf vai dar medalha, é quase impossível não ter medalha, inclusive, porque me disseram que eu não sou entendido de surf, mas disseram que as condições do mar no Japão são Renato Rigo falou de surf.
De tsunami.
E que são favoráveis ao estilo dos surfistas brasileiros. A gente tem o atletismo sempre belisca alguma coisa, ou a canoagem com o nosso...
eu lembro.
Estáquio, está aqui.
A gente está mal treinado, né?
É muita coisa
tá
na cabeça. Né?
E o futebol, Chico?
O futebol vai ser jogado agora quando eu falo final de janeiro, pré-olímpico. Nós somos os atuais campeões olímpicos, né, no futebol. Pela primeira vez o Brasil conseguiu, no Rio de 2016.
Isaquias.
Então, só para... Eu estava aqui com... E o futebol vai disputar o pré-olímpico agora. Tem uma seleção muito forte, uma seleção que tem o Renier do Flamengo, tem o Pedrinho, que era do Vasco, tem os jogadores importantes, eu acho que...
Mateuzinho.
O Guga, que foi...
Do Havaí.
Que
tá no Atlético.
O Brasil continua revelando grandes atletas do futebol. A maioria desses atletas estão jogando já fora do país. Alguns, como o Renier...
Em vias de
ir para o Real Madrid, mas eu acho que o Brasil se classifica e tem grande chance de medalha. Logicamente, no Brasil, o Neymar já falou que quer jogar as Olimpíadas. Acho difícil ele ser liberado, porque tem Copa América e Olimpíada. Provavelmente ele vai para a Copa América, que é uma competição para a CBF mais importante, e o clube Que eu não sei se ele vai estar no Paris Saint-Germain ou no Barcelona.
A Copa América fica mais importante para a CBF depois que ter ganho a Olimpíada passada? Porque é uma Copa América repetida?
Eu acho que sim. Bom, na Copa América está assim, tá mais fácil do que... Porque a Copa América nos últimos 5 anos teve 8. Teve muitas Copas Américas, né? Mas eu acho que ele não joga as Olimpíadas, porque eu estou imaginando que o Neymar vai para o Barcelona na janela do verão europeu. E o Barcelona vai liberar para a Copa América, não liberaria para as Olimpíadas. Mas o Brasil tem, e sempre pinta uma surpresa ou outra. Por exemplo, vela é uma modalidade que o Brasil sempre tem tradição de medalhas. O judô sempre tem tradição de medalhas.
E o que tu mais gosta de ver?
Eu gosto, cara, como eu trabalhei 10 anos no voleibol, qualquer modalidade de voleibol eu gosto. Eu conheço muita gente, o time de voleibol brasileiro é um time que muita gente trabalhou comigo. Então, e o Renan é o técnico, que é meu amigo de muitos anos. Logicamente, o vôlei e o futebol é o que eu mais eu gosto de ver. Handebol, eu gosto de ver basquete, que o Brasil ainda também, o basquete vai jogar o pré-olímpico em junho. E tá, vai ser muito difícil o Brasil se classificar. Mas eu gosto de ver em geral. Eu sempre brinco assim com meus amigos, assim, né, do esporte. Pô, eu gostava de jogar... Gostar de jogar jogos abertos. Imagina você participar de umas Olimpíadas, que é o maior acontecimento esportivo do mundo.
Eu gostava tanto de ginástica rítmica, era tão maravilhoso, né? Sempre, nunca tive coordenação motora e sempre quis
também.
Essa ginástica rítmica.
Ginástica também, temos alguns candidatos. Sim. O Arthur Nori, que foi campeão pan-americano, e gente que e tem uma equipe muito forte também que o Brasil pode
Chico,
medalhar.
A gente falou tanto de grosseria nesse programa, fala um pouquinho de cultura. Mariana, com você.
Tô trazendo um show maravilhoso pra vocês.
Trouxe o ingresso, eu quero.
Não, ingresso não temos, mas temos... Vamos contar um pouquinho sobre o show. Vocês conhecem a Cell?
Uhum. Sim.
Então, o Cell está voltando, depois de ter vindo em maio do ano passado pra cá.
Eu conheço a Cell através de ti, né? Tudo assim, eu conheço. Mas quem é que fala? A Mariana.
Ai, que lindo.
É, cara.
Então, a Cell, ela... maio do ano passado, ela esteve aqui em Floripa, fez um showzaço que misturava vários gêneros e sucessos da carreira. E em setembro, ela lançou um novo álbum, que se chama Apka. Bem assim, desse jeito. E começou a turnê e a gente tá um dos primeiros estados. Primeiros não, vai. A gente já tá na segunda leva dos estados que ela tá passando para divulgar esse novo disco. O disco tá muito legal, tem mistura de pop... Tem uma coisa do reggae que tem uma raiz na Cell também. Tem eletrônico. Tem... É super gingado. E tem umas parcerias que eu preciso destacar para vocês. Tem duas músicas inéditas ali. Que uma ela foi feita pelo Caetano Veloso para ela. E outra é do Dinho Almeida, que é do Bugarins.
Esse negócio do Caetano fazendo música para as mulheres é um perigo.
Ah, é? Por quê?
Ah, ele tem várias.
E ela tem umas... tem participações também no disco muito legal, que é Tropiquilas, aquele grupo mais zingadinho, o Seu Jorge e o Mike Ribot, que é o guitarrista do Tom Waits e do Elvis Costello. Então, assim... Ela conseguiu juntar gregos e troianos num show que vai acontecer agora no dia 25 de janeiro.
É esse que nós vamos pela primeira vez juntos, três?
Juntos? Acho que esse era um bom, hein?
Era um bom, hein? Seria maravilhoso. 25 de janeiro agora no Teatro Guilherme Rosa, no SIC.
Os três e Cris, né? Minha mulher. Senão eu não vou.
Ah,
deixar bem claro, tá?
Mas você tem alguma coisa com a gente?
Hã?
Então pode sair com
não,
a gente.
Não, 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 com vocês dois.
Não seja machista disso.
Não, não, não.
As outras pessoas.
Não, é... Não, eu vou, porque não, já falei assim, eu sempre convidar. Até ontem eu estava vendo o teu story no Tralharia, falei, pô, tem que ir lá, cara, não sei o quê, não sei o quê. E aqui você, pô, sempre fala que vai e nunca vai, né? Daí eu falei, não, qualquer hora a gente vai.
É que terça-feira tem o jazz lá, né? É bacana de...
É bem bacana. Esse álbum também eu queria dizer que ele foi produzido pelo Pupilo, que é o marido da Cell, e que é um cara também que é talentosíssimo. Eu vi ele tocando, pra tu ter uma noção, eu vi ele tocando bateria no show do Otto, nesse último final de semana, num festival muito legal.
Vi teu stories também.
Que teve no final de semana.
Que homem, né?
Que homem. É um que homem. E ela tá assim, ela tá madura no processo de composição musical. Ela é expoente dentro das mulheres que estão compondo agora dessa nova leva de MPB. E ela tem 15 anos de carreira já. Então, assim, não... Já tem experiência suficiente pra lotar teatros e a voz dela é sensacional. Assim, é um show imperdível.
Maravilha, todos lá.
Iremos. Mas vem cá, tu vai conseguir entrada pra gente?
Eu não consigo nada. Eu só convido vocês.
Você é produtora cultural.
Ai, eu não sou, eu sou uma jornalista, não, proletária, que não. paga as minhas contas.
Não,
e os meus
somos
shows.
Todos, somos todos, cara. Mas, bom, essa aí. Se eu vou chamar pra ver um jogo de futebol salão, eu vou trazer a entrada pra ti, não, Piara?
É, se eu convidar pra ir ver uma sessão da Assembleia Legislativa, eu também vou.
É de graça, pô.
Aí eu convido vocês pra escutar a música Corpo Continente, que é a minha favorita do álbum dela.
Temos no Spotify?
Temos no Spotify e uma outra que se chama Ocitocina Charged. Então, assim.
Prometo que escutarei para dar um
vou botar os arroba
aquela
tudo para vocês.
Que quiser fazer para os nossos queridos amigos ouvintes do Fora do Tom, das coisas que tu sugere aqui, tu nunca saiu.
Eu acho que agora nessa série 2, episódio 1, a gente pode vir com playlist,
eu vou
né?
falar uma coisa para você no final do programa. Estamos caminhando para o final.
Estamos
caminhando,
já estamos aqui.
Saca saudade danada de você.
Eu também.
Inclusive, eu vou dar um bastidor que o Chico queria já começar antes a gravar e o Piara estava preso na boemia.
Semana passada que eu vim aqui pra... Já achei que...
Ah, tu voltou na quinta, a gente grava na quarta, né?
Olha a desculpinha. Olha a desculpinha.
E hoje foi muito legal, né? O Piara acordou cedão. Acordou cedão.
Vamos lá gravar.
E aí, galera, pô, vamos lá hoje. Daí todo mundo respondeu, ele voltou pra cama dormir, só acordou.
Claro, né? Mas começa... A gente grava meio-dia, né? A gente só anima a tropa.
E a gente aqui, né? Eu a primeira dos trabalhadores, 6 da manhã na empresa.
Hoje eu acordei cedo, porque eu tô trabalhando no estacionamento de manhã. Então hoje eu acordei 7 horas.
A gente também tem que prestigiar o Chico lá no
É, não mole, só né? o Renato Igor, mas e vocês, eu faço. Já que eu não cobrei pro Renato
Terceira
Igor,
menção
eu faço questão de não cobrar pra
ao
vocês.
Nosso colega.
Porque eu não tenho carro, tu não tem que cobrar de mim.
Eu dou carona pra ti, pode deixar.
Não, mas mesmo assim, cara. Não.
Tem que tirar foto de sunga?
Não é obrigatório. O Renato
Pedágio.
Igor. Não, Renato Igor, ó, por exemplo, você pode, você não. Mas outro dia passou um cara lá e falou assim, mas a ducha, você cobra a ducha? Eu falei, não, né, gente? Pô, tomar um banho rápido aí, não vou cobrar ducha, pô.
Fica do lado ali, quanto tempo vai demorar o banho?
Ah, não, olha, no final do dia, cara, sabe? Porque tem as pessoas que ficam jogando aguinha umas nas outras, cara. Marmanjos, com 40, 50 anos, jogando marmanjos, José Marmanjos. Jogando aguinha, uma hora eu falo, queridão, a água é um bem precioso, cara, né? E a gente deve
tem que ir lá mostrar sua autoridade.
Deve cuidar, porque é água de poço, do terreno, é a água, né? Eu tenho um motor ali que fica... No... E aí eu falo, queridão, para todo mundo ter direito à água, pô, toma um banho, né? Eu não preciso lavar as longas madeixas, né? Pô, eu vou lá tirar areia e um abraço, cara. Tô fazendo uma bela propaganda, ninguém vai mais lá.
Pois é. E com essa revolta de Chico Lins.
Fico com um recado socioambiental de Chico Lins.
Aí os caras acham assim, pô, Chico, passasse as férias todas na praia. Eu falei, não, na verdade eu fui também, mergulhinho na praia mole, que eu gosto, né? É na minha casa.
Você fez,
mas trabalhei bastante.
Fez uma declaração de amor à praia mole no teu Twitter esses dias.
Mas foi um papo, deu uma discussão legal, que é uma discussão que a gente pode ter aqui no Fora do Tom. Tantas praias legais que a gente tem em Florianópolis, lógico que cada um tem o seu gosto. Um gosta de mar mais parado, gosta de onda, gosta de água fria, água quente. Água suja também, nós temos opções aqui em Florianópolis.
Já tem um ponto próprio na beira-mar, para quem se atrever?
Não, isso aí não.
Tem praia engordada?
Eu tenho, Garageira, né?
Praia magra.
Tem, mas a minha praia é praia mole e ali, desculpa, ali... Tem onde estacionar. Não, praia mole, a água é maravilhosa. É aquele visual com a Ilha do Xavier. Galeta de um lado, Gravatá do outro. Ali não
então,
tem. Desculpa, gente, mas a praia mole.
Com esse cenário, a gente encerra o Fora do Tom, mas eu prefiro a Armação Matadeira.
Também é bonito. Mariana? A gente volta a esse
tema. Olha, eu sou uma Daniela lover, porque é muito calminho, né? Eu gosto dessa coisa. Não tá vendo, hermano?
Por supuesto.
Tu que nasceu pra essas bandas e tá me falando aí.
É, vacaria.
É, eu não acho Daniela uma bela praia. Então é isso, fechando por Tom. Até semana que vem. Muito bom estar com vocês de novo.
Bom.
Beijo, gente. Saudades.
Beijo, valeu, rapaziada. Tchau, tchau.